Que alegria, que honra estar aqui nesta manhã juntos, celebrando o nome de Cristo Jesus, queridos. Quero agradecer com todo o meu coração ao pastor Silvado, a Eide também, esse casal tão precioso, essa família preciosa. Agradecer o que essa igreja tem representado para a obra missionária no Brasil. Irmãos, nesta manhã, o meu principal sentimento ao falar a esta igreja é de gratidão. E eu vim aqui para agradecer nesta celebração de aniversário desta amada e querida igreja. Agradecer, pastor Silvado, por tudo que os irmãos têm ajudado na obra missionária, especialmente a Junta de Missões Nacionais. O irmão já mencionou aqui o Crescer. Eu quero agradecer em nome de todos os nossos missionários. Durante esses anos todos, os irmãos têm recebido a nossa equipe aqui e abençoado, como foi recentemente com os líderes da Cristolândia. Os irmãos não imaginam a importância disso para a nossa equipe. Esse tempo de refrigério aqui na igreja. Então, queria agradecer todas as famílias, todos os líderes da igreja, todos os irmãos que se envolvem para que o Crescer aconteça. Os irmãos estão investindo diretamente na obra missionária. E, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado, queridos. E eu espero que o Crescer continue ainda por muitos anos. E eu espero também ter a oportunidade de eu mesmo, como missionário, participar do Crescer aqui, talvez no próximo ano, se eu conseguir colocar na agenda. Portanto, a nossa gratidão pelo que os irmãos têm feito através desse programa do Projeto Crescer. Também quero agradecer a esta igreja. Não posso deixar de destacar o que está acontecendo no Brasil, queridos, com a visão de igreja multiplicadora. E esta igreja tem sido chave, toda a equipe. Quero agradecer ao pastor Márcio Tunala, pastor Wellington, pastor Marcos Paulo, pastor Edmilson, pastor André, enfim, toda a equipe, pastor Silvani, agradecer todos os irmãos. Eu trago um abraço do pastor Fabrício, de toda a nossa equipe. Tem sido um tempo gostoso de trabalho com esta igreja. Os irmãos não imaginam o quanto a Igreja Batista do Bacaxeri tem influenciado o Brasil através da visão de igreja multiplicadora, através do que os irmãos estão se permitindo ser usados para que Deus abençoe o Brasil. Ano passado tivemos aqui um grande congresso Multiplique, e ali foi o início de uma grande jornada que está abençoando todo o Brasil. Mais de 10 mil líderes treinados na visão de pequenos grupos multiplicadores, na visão de igreja multiplicadora. Agora em outubro teremos um grande congresso lá em Guarapari, o segundo Multiplique. E vários líderes desta igreja estarão trabalhando conosco. Alguns livros sendo lançados. Vocês sabiam que o pastor Márcio Tunala já se tornou best-seller, irmão? Cadê o pastor Márcio? Márcio, você sumiu do meu raio de visão aqui. Você está lá. Irmãos, o livro Pequenos Grupos Multiplicadores, nós já vendemos mais de 10 mil exemplares em todo o Brasil. Aí também foi publicado em espanhol, no último encontro da União Batista Latino-Americana. Nós lançamos em espanhol também o livro do pastor Márcio Tunala, que tem sido bênção para todo o Brasil Batista. E nós louvamos a Deus, meu amado irmão pastor Tunala. O irmão tem nos ajudado em vários congressos, falado em vários seminários em todo o Brasil. Muito obrigado. Querida Igreja Batista do Bacaxeri, muito obrigado em nome dos batistas brasileiros. Em nome da Junta de Missões Nacionais. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Silvado. E com a sua visão missionária, a sua visão de compaixão, a sua visão de misericórdia, Deus abençoe. Queridos, eu queria compartilhar um pouquinho de missões rapidamente aqui com vocês. Eu quero compartilhar um projeto com vocês. Eu vou mostrar um vídeo. Ele é um vídeo de 8 minutos, mas eu vou mostrar só um minuto desse vídeo, só um pouquinho para você ter noção do que é o Projeto Amazônia. O Projeto Amazônia é um projeto que a gente desenvolve do delta da ilha de Marajó, onde deságua o rio Amazonas, e vai até a divisa do Peru, em Tabatinga. Nós temos várias bases missionárias, temos um centro de treinamento que fica no meio da floresta. Nós formamos radicais, jovens radicais, e enviamos de dois a dois para as comunidades ribeirinhas. Depois eles entram no programa de formação missionária, e a gente investe na formação de líderes das próprias comunidades ribeirinhas. Estamos alcançando várias comunidades ribeirinhas em toda a Amazônia. Agora em outubro nós teremos a 10ª turma radical, e também a primeira turma do programa de formação missionária para aqueles jovens que estão vindo das próprias comunidades ribeirinhas. São mais de 35 mil comunidades ribeirinhas da Amazônia. E nós temos um projeto assim lindo, 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 de alcançar essas comunidades ribeirinhas. E nós estamos alcançando várias. Agora, no mês de maio eu estive lá numa viagem missionária, viajamos 2 dias e meio subindo o rio num barco missionário que temos lá, e visitamos várias comunidades. E tem muitas crianças nessas comunidades ribeirinhas. Infelizmente, irmãos, a prostituição infantil tem sido um mal que tem se alastrado em todo o norte do Brasil. Os irmãos já devem ter visto na televisão, não precisa comentar sobre isso. Mas onde chegam missionários, onde chegam os missionários, aquelas comunidades ribeirinhas não têm prostituição infantil. Tem sido uma bênção a presença dos missionários nas comunidades ribeirinhas. Mas uma coisa que nós descobrimos é que as crianças dos ribeirinhos, todas elas têm cárie. A boquinha das crianças estão cheias de cárie. E nós estávamos conversando com as famílias e uma senhora estava assim, ela falou, olha, lá em casa não tem escova, lá nós não escovamos os dentes. E a outra também disse, lá também nós não temos. Aí a outra falou assim, não, lá em casa nós temos, lá nós somos 14, mas lá nós temos uma escova e todo dia todos usam aquela escova. E ela estava se sentindo bem. Então, nós estamos começando um programa agora em outubro. O programa é muito simples. Nós vamos treinar os nossos missionários radicais para que sejam agentes de saúde bucal. E eles vão receber treinamento de dentistas especializados para isso. E eles voltam para as comunidades ribeirinhas, vão reunir aquela criançada, mais ou menos umas 100, 200 crianças, vão fazer uma fichinha de cada uma delas, vão passar um sábado com essas crianças, brincando com elas e ensinando sobre higiene bucal, e precisa entregar um kit com escova, creme dental, que o dentista vai nos falar qual é o kit, e nós vamos entregar 3-4 kits por ano com essas crianças. E nós vamos trabalhar para que elas tenham práticas de higiene bucal, mas ainda não resolvemos o problema. Com as fichinhas dela, agora nós queremos levar dentistas, para que esses dentistas passem uma semana lá, abençoando essas crianças. E no prazo de 5 anos, onde tem missionário dos batistas brasileiros, criança não tem cárie em comunidade ribeirinha. Amém? Essa igreja topa assumir 2 comunidades ribeirinhas, para levar uns dentistas lá, levar uns kits lá, e abençoar aquelas crianças, e nos próximos 5 anos a gente abençoar a comunidade, 2 comunidades ribeirinhas, pelo menos. E fazer uma viagem missionária. Solta o vídeo aí, meu irmão. Vai dar certo? Solta o vídeo. Para os irmãos terem noção do que a gente está falando. Esse é o nosso centro de treinamento lá.
Estamos aqui no Centro de Formação Missionária da Amazônia, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais. Faz parte do projeto Amazônia, onde visamos ganhar a Amazônia brasileira para Cristo.
Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação.
Na Amazônia brasileira, nós temos 37 mil comunidades. Dessas 37 mil comunidades, ainda temos que alcançar 10 mil.
Quem sabe você, jovem, pode ser um radical desse.
O projeto Radical Amazônia já entrou em 24 comunidades. Para chegarmos em algumas comunidades, nós levamos de 2 a 30 dias de barco.
Para que nós possamos continuar treinando líderes locais, líderes autóctones e os jovens que vêm de todo o Brasil, os batistas brasileiros, através da Junta de Missões Nacionais, estão construindo o Centro de Formação Missionária da Amazônia, que está com 70% pronto. O Projeto Amazônia tem se expandido de uma forma tão especial que os batistas brasileiros precisam conhecer melhor.
Trabalhar na Amazônia é um grande desafio. Nós estamos atracados em Manaus. Quando as pessoas chegam...
Esse é o nosso barco.
Nós pegamos com ônibus lá no aeroporto, trazemos a bordo para o barco missionário e aí nós nos deslocamos para uma comunidade já pré-determinada, planejada.
Quero convidar você para fazer a viagem missionária desse barco.
Horas, 30, 40 horas. Existe viagem de vários dias.
Ok, meu irmão, pode encerrar o vídeo aqui.
Quando saímos daqui para Coari...
Naquele barco ali, convidar você para fazer uma viagem missionária. Aquele barco tem ar-condicionado, ele é todo climatizado, cabe 40 passageiros, tem um salão que dá para 40 pessoas fazer refeições e também ter reuniões. Então, você embarca ali em Manaus e a gente desce o rio, tem lanchas de apoio para levar para as comunidades e a gente abençoar as comunidades ribeirinhas. Pastor Silvani, acho que dá para a gente fazer uma viagem missionária o ano que vem, hein? Quantos aqui gostariam de fazer uma viagem num barco desse para abençoar as crianças? Ih, pastor, vai ter que fazer mais de uma, viu? Pode fazer, vai ter que fazer mais de uma viagem missionária. Irmãos, nós vamos abençoar as comunidades da Amazônia. Nós vamos abençoar o Brasil. Cada um de nós pode abençoar essa nação. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. É uma declaração de amor, é uma declaração de compromisso. E quando eu digo eu quero ser bênção para a minha nação, eu não vou orar mais assim, Senhor, abençoe o Brasil. Eu vou orar assim, Senhor, abençoe o Brasil através da minha vida. Porque às vezes a gente pede para Deus abençoar essa nação, mas abençoa lá, Senhor. Não, Senhor, abençoe através da minha vida, através dos meus relacionamentos, daquilo que eu sou, dos dons e talentos que o Senhor me concedeu, através da minha família. Como eu posso mudar a vida de pessoas, a vida de comunidades, a vida de cidades, de bairros? Senhor Jesus, abençoe o meu país através da minha vida. E Deus vai abençoar a nossa nação, irmãos. Deus vai abençoar o nosso país. Vamos falar juntos, João 3,16, nesta manhã? Vamos juntos? Porque Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Esse texto é lindo. Deus nos ama. Deus ama todas as pessoas em todo o tempo. Deus nunca desistiu de nós, irmãos. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, para estar em comunhão e na presença dele o tempo todo. O ser humano, ele só funciona bem na presença de Deus. O ser humano, ele só encontra plenitude de vida se relacionando com Deus. O ser humano, fora da presença de Deus, ele não consegue atingir a plenitude de vida. O propósito pelo qual ele foi criado. O ser humano afastado de Deus, ele pode conquistar tudo. Fama, riqueza, poder, glória. Ele não vai se realizar, porque ele foi criado por Deus. E ele só se realiza em comunhão, em se relacionando com Deus. O ser humano fora da presença de Deus, ele não funciona bem. Ele é perigoso. Afastado de Deus, o ser humano é medroso, é inseguro, é cheio de inseguranças, de medos. O ser humano é cheio de esquisitices, de ódio, porque está afastado de Deus. O ser humano, ele foi criado para estar na presença de Deus. O ser humano fora da presença de Deus é anormal. O normal seria na presença de Deus. Porque Deus nos criou para estar na presença dele. É igual um peixe. Um peixe fora d'água, irmãos. Ele morre. O ser humano fora da presença de Deus está morto. Então, a intimidade, o relacionamento com Deus é a chave, é o segredo da vida. Fora da presença de Deus, ninguém vai atingir a plenitude de vida. Mas, infelizmente, o pecado contaminou a nossa natureza. Um vírus mortal, chamado pecado. E a nossa natureza, ela se tornou incompatível com a natureza de Deus. E o pecado, então, nos afasta da presença de Deus, porque o pecado não habita na presença de Deus. Irmãos, nós ficamos à deriva, perdemos essa comunhão com o Pai. Mas é interessante que Deus não desistiu de nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Em toda a Bíblia, você vai passar página por página. A mensagem é a mesma. Ele nos ama. A Bíblia toda, ele está se revelando em cada história, em cada profecia. Ele está mostrando o tempo todo que ele nos ama. Em cada página da Bíblia, Deus mostra que ele nos ama. E nunca desistiu de nós. Impressionante. Ele nos ama em todo o tempo. E é interessante que no dia que nós pecamos, Deus se tornou um missionário. Preste atenção nisso, irmãos, é a base da teologia de missões. No dia que nós pecamos, Deus se tornou um missionário, ele entrou em missão, porque ele nos ama. E em toda a Bíblia ele vem trabalhando para nos buscar. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, na verdade, nós não somos missionários, quem é missionário é Deus. Nós não estamos em missão, quem está é Deus. É Deus que veio buscar e salvar o que estava perdido. É Deus que nos ama e está trabalhando em todo o tempo. Ele enviou o seu filho, deixou a sua glória, tomou a forma humana. E o seu filho deu a sua vida na cruz, ressuscitou, voltou aos céus e ele enviou o seu Espírito Santo. E o seu Espírito é o missionário. Só tem um missionário na face da terra, o Espírito Santo. Ele é o missionário. No livro de Atos, ele está trabalhando em todo o tempo, liderando a igreja para alcançar todos. Numa visão que ia de Jerusalém até os confins da terra. Numa visão do próprio Deus, de alcançar todos, porque ele morreu por todos. Então ele é o missionário. É Deus quem está em missão. É Deus que quer alcançar os ribeirinhos. É Deus que quer alcançar os seus vizinhos. É Deus que quer alcançar o seu colega de trabalho. É Deus que quer alcançar o seu colega de faculdade. Os seus amigos. É Deus, não sou eu. Não é uma junta de missionária, não é uma igreja. É Deus quem quer alcançar todos com o evangelho da graça. Porque Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Então Ele é o missionário. Agora é importante a gente entender que Deus age através do corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos abençoados, regenerados em Cristo Jesus, integrados ao corpo. E aprove ao Senhor na sua bondade, misericórdia, na sua soberania, Ele agir através das nossas vidas. Então Deus é um Deus missionário que executa os seus planos e a sua agenda missionária através da minha vida, da sua vida, através da igreja, o corpo de Cristo. Esse negócio é lindo. Então, não estou me referindo à igreja institucional. Eu estou me referindo ao organismo vivo, pessoas. Eu e você, como corpo de Cristo. E a gente vai encontrar em todo o Novo Testamento o Espírito Santo agindo, atuando, implementando várias ações. Através de quem? Através da igreja. Meu irmão, olha aqui para mim. Presta atenção no negócio. Na mesa de Deus, no escritório de Deus, tem uma papeleta lá, com um plano de ação que tem seu nome lá. Ele tem planos e projetos para o Brasil. Ele tem uma agenda nessa cidade. Deus tem agenda no seu bairro, no seu prédio, nesse estado, no Brasil e no mundo. Deus tem uma agenda que Ele precisa executar porque Ele é missionário. E Ele vai executar essa agenda através de você. E lá tem um plano de ação que só precisa de uma coisa. Você perguntar para Ele assim: Senhor, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque o Senhor pode usar a minha vida para implementar todas as tuas ações, para alcançar todos com o evangelho de Cristo Jesus. Eu não quero Jesus apenas como meu salvador e meu protetor, meu abençoador. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida, que Ele pode me usar onde Ele quiser, como Ele quiser, para abençoar todos. E eu quero ser um instrumento da tua obra missionária. E aí, meus irmãos, todos nós agora entramos nesse negócio. Paulo disse que nós somos cooperadores. Então todos nós nos tornamos o quê? Missionários, porque o nosso Deus é missionário. Agora nós entramos na história. Nós somos missionários porque o nosso Deus é missionário. E Ele está em missão. E Ele trabalha através da minha vida e da sua vida. E não tem ninguém no corpo de Cristo. Você não pode dizer assim: pastor, mas Deus não tem nada para mim. Não, Deus tem. E Ele usa todas as pessoas em todos os lugares. Você sabe por que eu estou pregando hoje aqui? Porque Deus usou uma mulher para abençoar a minha vida com o evangelho. Eu cresci no interior da Bahia, numa cidade chamada Jaguaquara. Cidade bacana. Lá tem o primeiro colégio batista do Brasil. Se você olhar no livro História dos Batistas, do Reis Pereira, na página 47, na 149, tem o nome da minha cidade. Não é pouca coisa não, meu irmão. Não é pouca coisa não. Mas eu morava naquela cidade, na rua, numa avenida, na mesma rua da Igreja Batista. A minha família era de origem católica não praticante, com vários sincretismos sendo praticados na família. E meu pai vendeu a fazenda, nós fomos para a cidade, as coisas não deram muito certo, meu pai começou a beber muito. E a nossa família começou a ter muitos problemas, minha mãe sofreu muito. Eu vi minha mãe chorar várias vezes. Mas na nossa rua morava uma velhinha, dona Fia, cabelo branquinho, irmãos, uma velhinha baixinha, cabelo branquinho, e ela andava assim. Ela saía 4 horas da tarde de casa para chegar na igreja às 7, por culto de oração. Só que a dona Fia parava na porta das casas das pessoas lá, e ela parava e orava. E de vez em quando ela encontrava alguém, ela falava um versículo para aquela pessoa. E um dia a dona Fia parou na porta lá de casa, encontrou minha mãe, e falou um negócio para minha mãe assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ensinou isso para minha mãe. A nossa família nunca tinha lido a Bíblia, a gente não tinha noção da Bíblia, não tinha noção do Evangelho. E a minha mãe começou a repetir aquele negócio lá em casa. Irmãos, eu vi uma cena eu nunca vou esquecer. Meu pai estava bebendo muito, minha família sofrendo muito, minha mãe sofrendo muito. Um dia eu vi minha mãe de joelho ao lado de um fogão de lenha lá em casa. Eu vi minha mãe chorando, ela pedindo a Deus assim: Deus, Deus me mata, eu não aguento mais de sofrer. Eu tinha para 8 para 9 anos de idade, eu cheguei pertinho da mamãe, me ajoelhei do lado dela. E eu disse assim: ô mamãe, não morre não. Eu falei assim: ô Deus, não mata a mamãe não, não leva a mamãe não, que a gente precisa dela. A minha mãe estava desesperada, irmãos. Mas aquela dona Fia ensinou esse texto do Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu comecei a ouvir a minha mãe repetindo aquilo lá em casa. Repetindo. E um dia, Eu vi a minha mãe novamente de joelho ao lado daquele fogão chorando. Só que agora eu não ouvi mais minha mãe falar, ó, Deus me leva, me mata. Eu ouvi a minha mãe repetindo Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu me ajoelhei do lado dela e eu também repeti, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A dona Fia passou outro dia lá e ensinou João 3:16 para minha mãe. E a minha mãe começou a repetir. Depois a dona Fia deu uma Bíblia, faltando quase dois terços da Bíblia, não tinha de página na Bíblia. E deu para minha mãe. E a minha mãe, com a leitura um pouquinho fraca, ela ia lendo o Salmo 23, lendo o Salmo 23 todas as manhãs e repetindo, repetindo. Só que meu pai descobriu, deu fim na Bíblia, encontrou a dona Fia na porta lá de casa, disse um monte de impropérios para a dona Fia e que a senhora nunca mais volta na minha porta. Mas tinha entrado na nossa casa a semente. E na cabeça da minha mãe, no coração da minha mãe, entrou o Salmo 23:1, João 3:16, o texto que eu li nessa manhã. E começou a mudança daquela família a partir dessa semente. E quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu fui na Igreja Batista, primeira vez, naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Meu irmão também. E depois minha irmã e minha outra irmã, e minha mãe se converteu, não podia ser batizado porque meu pai não deixava. E a nossa família foi se convertendo. Eu fui morar em Belo Horizonte, fui estudar em Belo Horizonte, e um dia meu irmão me ligou e falou assim, olha aqui, deixa eu te contar uma coisa. Eu disse para ele, eu não acredito que um dia meu pai vai se converter. E meu irmão me ligou e disse, olha, prepara, para o próximo mês papai vai ser batizado. Aquele cara que escondeu a Bíblia, aquele homem que não permitiu o evangelho lá em casa. A nossa família foi toda transformada. E tios se converteram, minha avó se converteu. E tanta gente se converteu. E sabe por que eu estou pregando nessa manhã aqui para você hoje, meu irmão? Porque uma velhinha na minha cidade, chamada Dona Fia, que mal conseguia dar um passo para chegar na igreja, era uma mulher que parava na porta das casas, orava e compartilhava um versículo com as pessoas. Ela compartilhava a semente do evangelho. E Deus trabalhou através da Dona Fia. Ela foi um instrumento da graça de Deus, um Deus missionário agindo através da vida daquela senhora. A igreja dele abençoou a minha família. Aquela senhora já morreu, ela não me conheceu. Ela não tem ideia do que Deus fez através da vida dela, porque ela se permitiu ser usada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer usar você, querido, para abençoar pessoas. Deus quer usar você para se relacionar com pessoas, quer usar você para compartilhar o evangelho da graça dele. Deus quer usar a sua vida para executar o plano de salvação que ele tem para todas as pessoas em todos os lugares da face da terra. Ser um instrumento da graça de Deus, irmãos, é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu vou repetir essa frase. Ser instrumento da graça de Deus é a coisa mais linda, mais extraordinária que pode acontecer na existência de uma pessoa. Permitir ser usada pelo Espírito Santo de Deus, como foi a Dona Fia na sua simplicidade, na simplicidade daquela senhora, Deus usou e mudou a história de uma família, mudou a história de muita gente. E que Deus hoje usa essa família. E a Dona Fia continua sendo uma vida frutífera, porque ela já morreu. Mas os frutos da ação de Deus através dela continua frutificando, continua proclamando o evangelho da graça de Cristo Jesus. O nosso Deus é missionário. E ele trabalha através da sua igreja, através da minha vida. 56 anos de história essa igreja tem, irmãos. 56 anos Deus trabalhando através dela, Deus abençoando vidas, alcançando pessoas através desta igreja. Porque a obra de Deus não somos nós que fazemos, é Deus quem faz, irmãos. Nós não temos poder para fazer a obra de Deus, Ele é o poder, Ele tem o poder. Nós apenas permitimos que Ele nos use. Nós não temos poder e não somos o poder. Porque se Deus não agir, não vai acontecer absolutamente nada. Então, na verdade, missões é você permitir que Deus trabalhe através da sua vida. É permitir que Deus cumpra a sua vontade através das nossas vidas. E Ele tem grandes coisas para fazer, para abençoar o Brasil nesse tempo. Irmãos, Deus nos chamou. Não apenas para praticar uma religião e frequentar um templo. Deus nos chamou porque Ele quer ter intimidade e relacionamento conosco. E Deus nos chamou, Deus nos abençoou com uma salvação, porque Ele quer trabalhar através das nossas vidas. Deus quer ter intimidade e relacionamento com você. E Ele quer usar a sua vida. Ele quer trabalhar através de você. Isso é maravilhoso, meu irmão. Ser um instrumento da obra, da graça de Deus para abençoar outras pessoas. Isso é ser igreja. Ser igreja é permitir que Deus trabalhe através de você. Que é igreja, não é um templo. Que é igreja. A igreja é permitir que Deus se manifeste. A glória dele se manifeste. O corpo de Cristo manifestando a glória dele, o poder dele, a graça dele, a misericórdia de Deus. Ser igreja é revelar Deus a esse mundo que jaz no maligno. Ser igreja é revelar o amor e a bondade de Deus, abençoando, sendo bênção e permitindo que Deus abençoe através de você. Ser igreja é permitir que Deus abençoe através da sua vida. Ser igreja é permitir que o Espírito Santo use a sua vida para que ele faça a sua vontade, onde ele quiser, no tempo que ele quiser, e abençoe pessoas. Ser igreja é estar com a visão sempre voltada para fora, para alcançar pessoas, porque ele morreu por todos, e a visão dele é que todos sejam alcançados. E o nosso Deus, irmãos, ele é missionário. É um Deus maravilhoso que nos ama e nunca desistiu de nós. E João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3. Porque quando o ser humano pecou, ele foi tentado pelo diabo e o diabo perguntou para o ser humano, o que Deus falou para vocês? E quando o ser humano responde, o diabo diz, não é bem assim não, Deus não falou toda a verdade para vocês, Deus não ama vocês, agora eu amo vocês, eu vou mostrar para vocês como é que é o negócio. Se vocês fizerem como eu estou falando, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês podem confiar em mim, porque eu quero o bem de vocês. Está em Gênesis 3, e ali foi a nossa tragédia, e Deus sinaliza em todo o Velho Testamento que ele vai dar uma resposta. E João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós perdemos a aliança. Em João 3,16 ele restaura a aliança em Cristo Jesus. Em Gênesis 3 ficamos endividados com a culpa do pecado. Em João 3,16 ele nos ama. E no Calvário ele paga todo escrito de dívida que era contra nós. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Gênesis 3 nós somos colocados para fora, longe da presença de Deus. Em João 3,16 ele nos traz para perto, porque ele nunca desistiu de nós. Ele nos ama. Em João 3,16, irmãos, nós perdemos o norte, o rumo, perdemos a casa, a condição de filhos. Em João 3,16, ele traz a gente para casa pelo novo caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos ama e ele nunca desistiu de nós. A minha maior motivação de vida, quando eu acordo cada manhã, é lembrar que ele me ama e nunca desistiu de mim. Ele me ama, ele nos ama e ele quer usar a nossa vida para se manifestar, para mostrar este amor a outras pessoas. Gênesis 3 foi a nossa derrota, João 3,16 é a nossa vitória. Irmãos, o texto que nós lemos nesta manhã juntos é uma resposta de Deus ao reino das trevas, a todo o universo, a toda a humanidade, que ele nos ama e nunca desistiu de nós. E o melhor lugar para o ser humano estar é na presença de Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo pecando, não corra de Deus, não se afaste de Deus. Porque o melhor lugar para o pecador estar é nos braços do Pai, que nos ama e não nos trata segundo os nossos pecados. E só Ele tem um remédio, o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado e nos sara de toda injustiça. Amém? Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Agora, Ele chama pessoas de uma forma muito especial e designa pessoas para projetos missionários em vários lugares. Cada um de nós é um missionário. E ele quer nos usar para ganhar vidas, para se multiplicar, para multiplicar discípulos. Entretanto, alguns de vocês aqui nesse auditório, Deus pegou. Deus chamou, Deus vocacionou. E quer levar você para a Amazônia, quer levar você para o sertão, quer levar você para o interior do Brasil, quer levar você para a África, para a China, sei lá. Alguns de vocês aqui, Deus tem chamado para a obra missionária. E ele sabe por que chamou. E ele sabe por que quer usar você. E ele sabe onde vai usar você. E você precisa orar nesta manhã e dizer para ele, Senhor, eu não entendo bem isso, não sei como, mas eu quero dizer, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me levar para ser missionário em qualquer lugar do planeta Terra, eu estou consagrando e dedicando a minha vida ao Senhor nesta manhã. Quantos aqui Deus tem chamado para a obra missionária? Quantos Deus tem chamado para o ministério? Meu irmão, abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você neste momento e você precisa falar isso para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem me chamado para esta obra. Eu tenho orado para que Deus levante mais obreiros em todo o Brasil. Que Deus levante pessoas, homens e mulheres, para serem missionários. Missionários bivocacionais, profissionais missionários. Profissionais que darão um tempo da sua vida a um projeto missionário. Ó Deus, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, eu quero te pedir que levante obreiros, mais obreiros, porque a seara é imensa. E eu quero suplicar, Pai, nesta manhã, que o Senhor levante neste auditório obreiros, quem sabe, Pai, radicais para a Amazônia, missionários, dentistas, médicos, para abençoar o sertão, para abençoar a Amazônia, para abençoar o Brasil e abençoar o mundo. Visita, Senhor, agora. Quantos irmãos aqui Deus tem chamado para missões? Levante sua mão bem alta assim, pastor, eu tenho um chamado missionário. Levante a mão bem alta. Levante a mão bem alta. Você tem certeza que Deus tem chamado você para missões? Nós vamos nos colocar de pé para cantar um cântico. E aqueles que têm um chamado missionário, eu queria convidá-lo para vir aqui à frente. Quero orar com você. Só venha se você tem um chamado missionário. Se não tiver, você não vem. Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Eu quero deixar um abraço para o meu amigo querido pastor Natal, que não está aqui nesta manhã. Sua esposa está internada. Deixar minha oração, minha solidariedade, que tem sido uma bênção com crescer. Natal, Deus te abençoe, querido. Se Deus tem um chamado missionário para você, sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar.
Sonda-me, Senhor.
Agora, se você vier, venha com a certeza. Venha com a certeza. É um caminho sem retorno. É um caminho sem retorno. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, use minha vida. Você vai perder a sua vida. Você vai assinar uma folha em branco e vai dizer para Deus, Senhor, eu não sei onde nem quando o Senhor vai me usar. Mas eu não tenho mais planos e nem sonhos. Os meus planos e os meus sonhos serão os teus planos e os teus sonhos. Eu abro mão da minha vida para ser usado pelo Senhor. Então não é brincadeira, se você vir aqui à frente, consagrar e dedicar sua vida ao Senhor, é um caminho sem retorno.
Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Eu queria que a igreja estivesse em oração. Eu queria que a igreja orasse agora. Você tem um chamado missionário, pode vir. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Você que está nesse auditório, nunca tomou uma decisão entregando sua vida a Jesus? E nessa manhã você quer entregar a sua vida a Jesus. Você levanta a mão bem alta assim, pastor, eu quero seguir Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém entre nós nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a mão bem alta assim, pastor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A igreja esteja orando. Alguém entre nós que está entregando sua vida a Jesus, se reconciliando com Deus nesta manhã? Levante sua mão bem alta. Eu quero estar pertinho de Deus. Eu compreendi este amor. Eu quero entregar minha vida a Jesus totalmente nesta manhã. Você levanta a mão bem alta assim, alguém perto de você vai orar com você. Tem alguém? Você, querida, quer entregar sua vida a Jesus? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você entregar sua vida a Jesus, você vai entregar o governo da sua vida, o seu coração para Jesus, seu Senhor e Rei da sua vida. Você desce do trono, Jesus senta no trono e você se transforma serva. E Ele vai te abençoar perdoando todos os seus pecados. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é isso? Então levante sua mão de novo assim. É isso mesmo, pastor. Deus te abençoe.
Glória a Deus.
Alguém que está perto dela, ora ali com aquela jovem senhora que está entregando sua vida a Jesus para ser rei da vida dela e senhor dela. Alguém mais quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão bem alta assim. Mas tem que ser para valer. Você lá atrás, meu irmão, estou vendo sua mão levantada. Agora você entendeu que é para entregar a sua vida a Jesus e Ele governar a sua vida, toda a sua vida. Sua família, seu casamento, seu trabalho, todos os seus negócios. Ele vai ser Senhor e Salvador. Você quer entregar a vida a Jesus mesmo? Mantém de pé, mantém firme, então tem tal. Então alguém do lado dele, ora com ele ali, ora com ele. Alguém abraça aquele moço lá atrás, ele está com a mão levantada. Olha, lá atrás. Um irmão da igreja vai lá e ora assim com ele. Alguém mais quer entregar a vida a Jesus? Alguém está orando com aquela... Levanta a mão bem alta assim. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus seja meu Salvador e meu Senhor. Alguém mais? Você que está nos acompanhando pela internet, você também pode fazer isso aí. E nós vamos orar por você agora. Tem alguém orando com aquele moço lá atrás de camisa vermelha? Amém. Depois que você orar, meu irmão, pode trazê-lo aqui. Se você puder trazer, minha irmã, esta jovem senhora aqui à frente. Nós vamos orar por essa turma toda aqui, pastor Silvado. Nós vamos orar agora e louvamos a Deus, querido, pela sua vida. Eu queria dizer diante dessa igreja, eu amo seu pastor e me considero ovelha dele. Viu, pastor Silvado? Eu me considero sua ovelha. Ovelha da Ed também. Vocês são preciosos. E eu também me considero membro dessa igreja, viu? Deus te abençoe.
Vamos orar, queridos. Deus amado, nós queremos te agradecer. É tão bom fazer parte do corpo de Cristo. Te louvar por esses que tomaram a decisão ao lado de Jesus. Com teu Espírito, Deus, capacita-os para experimentar tudo o que o Senhor tem preparado para eles. Que a certeza da vida eterna fique tão clara na sua mente, no seu coração, que eles com alegria comecem a contar para todos ao seu redor como é bom caminhar com o Senhor e viver perdoado, salvo por Jesus. Ó Deus, esses que estão à frente dizendo, Deus me chamou. Ó Deus, que eles abracem essa chamada com alegria também. Que, ó Deus, o Teu Espírito possa conduzi-los, confirmando, direcionando, que nós como igreja possamos ser um estímulo para eles. Ó Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor com oportunidades de ministério, para que eles cresçam, para que eles se tornem tudo aquilo que o Senhor planejou que eles fossem, que eles possam fazer discípulos que façam discípulos, que eles se multipliquem, Senhor, servindo ao Senhor. Ó Deus amado, cumpre a Tua vontade na vida de cada um deles, que responderam dizendo, eis-me aqui, Senhor, cumpre o Teu propósito na minha vida. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo tão especial que nós tivemos, de culto, pela maneira como o Senhor tocou os nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.